o Porto de Arma. Para Flarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O turma do Bayern de Munique para conseguir levantar na área oficial e é o gol do gol.
O PEC João Pinto tinha mais a mão, vitória em Tondela por 3-1, a última vez que vencemos lá por 3-1, fomos campeões, é bom sinal. Fábio irá tirar o penalti a Marega. Vamos analisar o jogo de hoje. Três golos de Taremi a resolverem o encontro. Prato, hoje vou começar por ti, na análise ao 11. Alterações de rotação da equipa, aparentemente. Quero que comentes essa rotação. Mabema por Marcano e Vitinha por Sérgio Oliveira. E claro, o essencial é também, além do 11, depois explica-me como é que tu viste o jogo.
Foi
no conforto do lar.
Sim, normalmente vi sentado, de vez em quando tive que me levantar para garantir que as minhas filhas não se matavam e não estragavam, no fundo, a casa, mas foi essencialmente sentado. Foi. Obrigado por perguntar.
Confesso que já estive aqui a ver algumas dos comentários e o José Carlos Silva faz aqui questão de eu não me esquecer dessa questão, pelo que ao passar aqui os olhos, olha, deixa-me já dizer que já fico.
É, mas estou a ficar muito monótono, porque normalmente é sentado mesmo. Sentado e vestido, por exemplo, também posso começar a juntar essas coisas, não é? Com calças, apesar de estar em casa, estava com calças. Pronto, deixo depois esses pormenores para as próximas vezes que fizesse a pergunta. Pronto, okay. Quanto ao 11, pronto, havia ali uma questão de manter muito a estrutura da equipa que jogou contra o Milan.
Esquecemos mais um, que era a questão do Zaidu, mas essa era esperada.
Pois é, uma alusão. Essa era a alteração que nós acertamos, não é? Mas havia a questão de manter o Evanilson também, não é? Que era uma possibilidade que depois vi pelo que vi na conferência de imprensa do lançamento do jogo, ficou quase garantido que ele ia ser titular, porque o Conceição falou especificamente dele. E até disse uma coisa que na terça, eu não sei se cheguei a dizer isso ou se dei a entender que tipo o Evanilson joga, marca dois golos com o Sintrense e é logo titular com o Milão e que isso não fazia sentido. Ele lembrou e bem o Conceição que ele já tinha sido titular no jogo anterior.
Foi por causa disso que ele falou isso na conferência de imprensa. Ouviu-te?
Exatamente.
Exato. Pois. Claramente.
Eu acho que ele dá muita atenção a muita merda que não precisa, portanto, também não lhe fazia mal nenhum. Se lê merdas da CMTV às vezes que ele comenta, portanto aqui também não fazia mal em ouvir, mas pronto, acho que não houve. Mas seja como for, e ainda por cima isso não deve ter sido um comentário nada original, porque de facto houve grande parte das pessoas para ser estranho o Evanilson ser titular, não é? Não é um tema que pareça assim estapafúrdio, não é? Mas de facto eu quando disse isso provavelmente já não me lembrava que o Evanilson tinha sido titular com o Paços, sou sincero.
Olha, mas eu tinha relembrado essa situação na análise ao jogo da Taça de Portugal, que disse, Prata, fomos na máxima força, a defesa quase igual à de Liverpool, meio campo com Otávio e Sérgio Oliveira e a frente de ataque com dois titulares, Francisco Conceição e Evanilson, que seja, vinham
exatamente
titulares daí.
É, mas eu nem assim me lembrei. E pronto, mas seja como for, eu não sei se eu usei esse argumento, e se usei pronto, está errado. Ainda assim, não continuo a achar que a titularidade do Evanilson nesta sequência de jogos é assim, é discutível, não, para mim não estou a ver assim via isto de outra maneira, que era, estou a vê-lo a tirar lugar, por exemplo, obviamente ao Tony Martínez, que quando joga marca golos, marca mais golos que o Evan Nilsson, apesar de eu até achar estranho que ele marque mais golos, porque acho que tem muitas coisas em que é inferior a Evan Nilsson, mas a verdade é que ele marca. E marcou muitos no início da temporada e agora tem vindo a sair da equipa, se calhar, não sei se merece. Mas nem é por aí, eu gostava mais de ter mais um médio, pá, para fazer o tal 4-2-3-1.
Para fazer o terceiro gol.
Exatamente, para fazer exatamente aquilo. E depois há outra coisa que é, os três golos do Taremi hoje são golos de... Ele faz uma boa exibição, mas são golos de encostar, não é?
Ah, o terceiro é bom.
Sim, mas é de estar lá, percebes? De estar lá na zona, estar lá na... Não é tanto de participar na construção da jogada. Se bem que ele participou na construção de muitas outras jogadas, mas os golos em si são estar lá no sítio e ser letal. E eu acho que nisso o Taremi ainda é o melhor, e acho que a equipe, e acho que, por exemplo, numa função que o Taremi tem desenvolvido, que também bem, que é de vir atrás, transportar jogo, fazer o último passo e não sei o quê, apesar do Taremi estar a ter um bom desempenho nessa função, eu continuo a achar que nós temos jogadores melhores nisso, nomeadamente o Fábio Vieira e o Otávio, por exemplo, e como não temos ninguém na frente melhor do que o Taremi, parece-me um bocado desperdício estarmos ali, enfim. Mas isto para dizer porque é que eu não queria o Evan Nilsson com o Milan, e continuo a não querer o Evan Nilsson para o próximo jogo do... Quer dizer, o próximo jogo do campeonato é em casa com o Boa Vista, não é?
Sim, sim, acho que sim.
Pronto.
E tu não o querias, tu não querias para este jogo. Tu não o querias para este jogo.
E também não o queria para este jogo. Exatamente.
Por isso é que acertaste menos gajos.
Não, mas só para dizer aí, a fazer aí esse reparo, porque eu não me lembro exatamente, e também agora já não vou ver se eu disse, o gajo apareceu aqui do nada a jogar com o Sintrense e era logo titular no jogo a seguir. Não, é porque este já vai ser a quarta titularidade do Evan Nilsson.
Nas outras, o próximo jogo é a Taça da Liga.
Exato. Pois, mas aí deve jogar o Martínez, pela lógica, digo eu. Se agora o Evan Nilsson é o titular, pronto, não sei. Vamos ver. Mas só para já me estou a estender um bocadinho. Esta questão de... Eu defendi a ideia de que, opá, vamos tentar manter a responsabilidade lá em cima, não é? Para deixar claro à equipa, até através do 11 titular, que este jogo era para levar muito a sério. E nesse aspecto eu acho que não tenho grandes reparos a fazer. É óbvio que o Zaidu tinha que entrar, não é? Podia entrar o Manafá. E se calhar até era melhor que entrasse o Manafá, mas pronto, porque o Zaidu tem esta tendência para a desgraça, que se for um gajo na área, e pronto. Mas felizmente correu bem. Mas agora... O Vitinha pelo Sérgio Oliveira não me parece uma coisa que estapafúrdia, não é? O Vitinha tem vindo a jogar até mais jogos recentemente que o Sérgio Oliveira, portanto também não me parece propriamente mau isso. E qual era a outra alteração? Desculpa, que me...
marcando
por uma bemba. Eu acho que, eu não tenho certeza porque eu estava aqui já noutras vidas, mas pareceu-me ouvir na flash ou no coisa que tem a ver com a gestão física, que ele jogou um bocadinho infiltrado, digamos assim, no jogo com o Milan, e que acho que teve a ver com isso, para não forçar fisicamente. A mim também não me escandalizava nada que fosse opção. Marcando tem jogado muito.
Sim, mas lá dá, teoricamente contra o Milan, no Bemba, foi um dos destaques, eu sei que tu não partilhaste isso, mas a maior parte do pessoal.
Partilhei. Simplesmente não.
Não, mas eu sei que partilhaste, mas igualaste a boa exibição à boa exibição do Pepe. Ou seja, tirando eu. Olha, Pis. Diz lá as contas.
Mas jogou muito bem, jogou muito bem.
Sim. Tens aí as contas? Quem é eu?
Fomos nós, não é? Fomos nós. Fizemos a panelinha.
Ah, exato, pus igual no final também. Pronto, está feito.
Sem não, a Nilsson. Foi o Prata, lá está a ser coerente com aquilo que acabou de dizer, porque ele no fundo só retira o Evan Nilsson para meter o Fábio Vieira. E nós foi basicamente aquelas duas, e daí eu ter a manda, quando recebi o 11 inicial através da aplicação do Porto, eu só ter referido que o que é que eu referi?
Referi as duas alterações, Sérgio Oliveira e...
Não, não foi as duas, eu sabia que tinha havido três, mas coloquei Mbemba e Sérgio Oliveira no banco porque era um sinal que estavam disponíveis. Não é? Portanto, por isso é que eu coloquei Mbemba e Sérgio Oliveira no banco, porque o Zaidu entra, porque pronto, podia até também ser uma das alternativas se o Wendel estivesse bem, mas o facto de ele não estar no banco indiciou logo que ele não estava bem. Aliás, foi notícia que não ia ser convocado, e, portanto, as alterações foram só essas duas, e daí nós temos acertado 9 em 11 dos jogadores que alinharam de início, né? Portanto, acertamos 9. Portanto, não me surpreendeu muito, não é? Pronto, achei situações perfeitamente naturais. Eu acho que as substituições propriamente ditas, pá, só o Conceição poderá explicar, não é? Se teve a ver com algo, uma questão tática, se teve a ver com algum tipo de descanso, se lá está, se o Mbemba sentiu ali alguma queixa, ou se foi mesmo porque já estava ali no limite, pá, eles lá saberão essa situação. O que é certo é que se fosse uma questão de rodar jogadores, lá está, olha, pô, calhou estes dois, mas também podia ter calhado outros que também têm jogado muito, poderia ter sido o Otávio, por exemplo, que há pouco tempo veio de uma lesão, poderia ter sido o João Mário, pelo Manafá, e o Manafá nem sequer esteve no banco, por exemplo. Foi uma coisa que eu até estive a confirmar e também achei curioso essa situação. E até o próprio Uribe, não é? O Uribe, para além de ter feito quase jogos todos, ainda está aqui desgastado, e o próprio Dias, entre deslocações à América do Sul e regressos e essas coisas todas. Mas pronto, optou por Mbemba e Sérgio Oliveira, dois que se tinham destacado com grandes jogos, duas grandes exibições contra o Milan. Mas pronto, isso, as razões, acho que não saímos muito a perder. Curiosamente, se havia jogo para os livres do Sérgio Oliveira, era este. Só na primeira parte teve três, mesmo ali à medida dele. O terceiro, por acaso, dá gol.
Ficámos a saber a hierarquia, não é? Primeiro foi Vitinha, segundo foi Taremi.
Sim, o terceiro é que foi o Uribe.
Não, sim. O Uribe é decisivo.
Sim, ficámos a saber. Sim, um petardo. Queimou as mãos do guarda-redes. Mas
o pior rematado foi que deu gol.
Não, ficamos a saber basicamente é que mais ninguém sabe bater livres além do Sérgio Oliveira, não é? Porque se alguém soubesse, se alguém se destacasse,
gostei do comentário de Freire Lobo num deles, não desses três centrais que estás a falar. E aqui Zaidu pode vir e com o seu pé esquerdo pode dar um arco importante à bola, algo desse género. Exato.
Eu vou ler, houve um lance, um livro ali mais sobre a direita, em que o Zaidu se aproximou para marcar, e depois a câmara foca ao Pepe, ele estava a reclamar com qualquer coisa, e eu até pensei, olha, se calhar está a reclamar para dizer para o Zaidu sair dali, porque não, nem pensar que ele vai marcar este livro, e depois ele de facto saiu.
E ele saiu, e ele ficou ali um bocado perdido. Bem, agora, para onde é que eu vou? Vou para ali?
Eu não sei se foi aí que ele depois estava na cabeça da área e depois deixou a bola bater e perdeu os gajos e deu uma jogada perigosa já com o Tondela.
Sim, eu não sei se não foi uma cueca do caraças do gajo.
Sim,
lá do
Pelo.
Foi ele, acho que foi nesse lance.
Até disse lá no grupo que para escolher os gajos que marcam os livros é tipo para escolher os gajos que marcam 7 metros no handball. Tentas uma vez, se não marcas, passa ao próximo.
Portanto, mas atenção que o do Vitinho até me pareceu bem marcado, pá, porque o gajo toca, se o gajo não tocasse, se não tivesse cortado de cabeça, eu não sei se ela não ia para a baliza, isso não era difícil, mas pronto, também é, sou aqui a inventar. O do Vitinho não pareceu que fosse mal direcionado, mas pronto.
E outra coisa que me lembrei de ti, Pis, foi este gajo também tem um georgiano e é internacional. Da outra vez estávamos a falar dos georgianos internacionais.
Quem?
Pareceu-me, já vou confirmar.
O avançado?
Não, esse é do Azeri, é do Azerbaijão.
Ah, é do Azerbaijão.
E é internacional, e digo já que é internacional alemão nas camadas jovens, já tinha marcado 2 golos ao Diogo Costa, no sub-17.
Ah, é? Lima, o gajo disse isso durante o jogo? Ah,
hoje não, Lima disse. Notícia.
Então, pronto,
acho que estava no Estoril, não é?
É, o gajo é formação do... aliás, e foi o que marcou o golo no último minuto contra o Famalicão, na reviravolta, 3-2 nos últimos minutos. Ele tem a formação na Alemanha, portanto, acho que foi até entre Frankfurt e outra equipa qualquer, é internacional alemão. Daí ele marcou 2 golos ao Diogo Costa no torneio do Algarve, acho que em sub-17, mas agora na idade sénior percebeu as limitações dele, acho eu, e decidiu ser internacional pelo Azerbaijão. Mas pronto.
E acho que já sabemos quem é o empresário dele. Porque
um bocadinho temos, como o Mateus, não é?
Teve no Estoril, Passos, Overhampton e depois... Ui. É verdade. E agora é que regressou ao Tondela. Eu acho que ele é do Wolves. Foi emprestado ao Grasshopper no ano passado e este ano está emprestado ao Tondela.
O Grasshopper também, onde está lá o... Há uns portugueses também. E inclusive o irmão do passado. Mas pronto.
Anda no carrossel Mendes.
É isso. Mas pronto, eu acho que o Onze propriamente dito não me chocou e foi dentro de encontro daquilo das nossas expectativas, que era manter, e acho que foi isso com que nós encaramos. É claro que depois de um jogo de Champions, ainda por cima bem conseguido, eu acho que o Conceição alertou bem para o bom momento do Tondela. De facto, pronto, veio 3 vitórias consecutivas e algumas importantes, mas também lá está já há um tempo que não jogámos para o campeonato. E a maneira como nós entramos em campo, pá, mais uma vez, comecei com o Paços de Ferreira, foi um bocadinho mais tarde o golo, mas estivemos em desvantagem. E também depois do jogo da Champions, mas aí o jogo foi correndo muito mal, aí ainda serviu para meter mais pressão ainda. Aqui pá, foi um erro pá, bastante ridículo, bastante infantil do João Mário, que primeiro não deixa a bola sair pela linha lateral quando o lançamento era a nosso favor e nós estávamos ali fortemente pressionados pela equipa do Tondela, eles estavam com muitos gajos ali a pressionar e ele tentar dominar ali a bola, não sei o que é que poderia fazer, quanto muito era bater nela outra vez, não sei, e para além depois de dominar mal a bola e ter perdido a bola...
Antes deles, alguns tinham podido bater nela e...
Podiam facilmente. Aliás, a bola vai para fora através de um ressalto, acho que é com o Vitinha, que também o gajo corta-lhe a bola, podia ali também ter perdido a bola, e a bola ia para fora. E aliás, quando a bola vai para fora, é o Uribe até que lhe dá lá o cabo da cabeça. Antes de ser golo, o Uribe já lhe está a dar cabo da cabeça, tipo, foda-se, deixa a bola sair, organizamos e resolvemos isto. E cria ali uma falta perigosa. Não digo que fosse completamente desnecessária, porque eu acho que o gajo ia ficar em boa posição para chegar com perigo perto da nossa área. Não digo que seja completamente desnecessário, não é como aquelas faltas em que os gajos estão de costas para a baliza e nós feitos estúpidos. Não é como aquela falta do Otamendi, por exemplo, no jogo contra o Bayern de Munique, em que o gajo está de costas para a baliza e ele decide fazer aquela falta e depois eles levam com o Zé. Mas nós também fazemos muitas dessas, estão os Aidus e por aí fora, é o Deus me livre. E pronto, e levamos logo aí com o golo. E claro, não é? Ficamos logo ali um bocadinho de pé atrás, apesar de ser logo no início. Mas acho que a reação foi muito boa. Acho que não caímos muito naquela tentação de... que nós falamos muitas vezes aqui, de perder logo a cabeça e do género, já estamos tudo perdido e fazer as coisas com demasiada rapidez, muita velocidade e perder-nos naquele, às vezes naquele sentimento muito, muito de Sérgio Conceição, não é? De perder a cabeça e vamos todos para cima deles e parece que já está tudo perdido e jogar muito mais com o coração do que com a cabeça. Pá, acho que não, acho que tentamos chegar lá com critério. Acho que aí o João Mário até depois acabou por se destacar pela positiva, porque foi criando muitos desequilíbrios do lado direito. Aliás, o golo surge depois também com
ainda não fui confirmar
se deram assistência.
Não sei se deram assistência, mas o Evan ele se toca na bola.
Ei, por amor de Deus, a assistência tem que ser João Mário, até porque eu tenho.
Não, toca o Evan Nielsen e toca o defesa do Tondela. Se o defesa do Tondela não toca na bola, a bola ia para a baliza do Evan Nielsen, ele mete a bola.
Ah, é? Pensei que até tinha sido raspão só no defesa, mas pronto.
Não, eu não se toque.
Preferia que tivesse sido assistência de João Mário, mas pronto. Mas criámos muitos equilíbrios por aí. E depois, lá está, eu acho que a expulsão vai condicionar muito o jogo.
Três gols e uma expulsão para o Taremi.
E uma expulsão?
É ele que saca a expulsão.
Ah, que ele saca a expulsão, estava a ver que era ia ser tipo Passos Ferreira, que também foi expulso. Não. Sim, ele saca a expulsão.
Não tento antecipar a discussão do MVP lá, mas...
Não, eu já disse que não tinha discussão, mas foi isso a mim em direito no Twitter.
Ah, pois foi, estava a
ver. Era nesse seguimento.
Não, o jogo, eu acho que a expulsão, eu depois fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque muitas das vezes, quando eles estão a jogar com 10, serve muitas das vezes é que se as equipas pequenas normalmente já jogam mais recuadas, embora que o Tondela, pronto, verdade seja dita, até lançava-se muitas vezes para o ataque e colocaram muitos jogadores com vertente ofensiva. Quando eles passam a jogar com 10, o meu receio é que, bem, agora vão se meter todos no ferrolho e vão lançar os ciclistas, tipo Agra e Murilo, só a tentar criar desequilíbrios. O certo é que ele nem sequer fez substituições, acho eu, pelo menos a ideia que eu tenho, não fez substituições logo na altura, tentou adaptar-se com os jogadores que tinha lá no 11 e nós também, felizmente, conseguimos chegar à vantagem ainda antes do intervalo, o que já deu outro descanso. E basicamente foi assim que eu vi a primeira parte. E digo já que a segunda, o que eu queria mesmo era que o terceiro golo viesse o mais cedo possível. Mas não veio, não é?
Ficaste muito irritado com a mão, para não vir mais cedo. Mas já vamos a isso. Prata, queres pegar agora tu? Para o Pis fez aqui a primeira parte. Não sei se queres dar mais alguma nota.
E eu ia falar nisso, que o João Mário se redimiu um bocadito. Eu não acho que o erro seja assim tão grave.
Acho que estava a ter dado golo.
É isso, acho que foi mais isso, porque ele não fez um erro nem um terço tão grave como um terço da gravidade do Pepe, por exemplo, mas na segunda parte. O do Zaidu, que estava a dormir e depois só se lembrou de ceifar o gajo já dentro da área, por sorte acertou na bola e inviabilizou que o árbitro pudesse marcar penalti logo ali, e o VAR acagaçou-se, porque deve ter entrado ali na cena do duvidoso. Ah, toca primeiro na bola, toca primeiro no jogador. Mas quase que me dava vontade que fosse marcado para o gajo aprender, porque ele assim não aprende, não é? Não aprende.
Não, deixa estar.
Deixa estar.
Se também ele quer não ia aprender e não, deixa estar.
Pois, também isso de facto é bem pensado, porque já é tão recorrente que já não vale a pena a equipa sofrer para ensinarmos ao menino.
Mas acho engraçado a cena do Pepe, já agora só esse lance de toque, estavas aí a dizer do enterro do Pepe, etc. E esses toques de intensidade nunca são questionados quando é fora da área, o que era. O toque do Pepe no
sim, é um toque de merda.
É mesmo zerinho, muito, é menor que o tal sobre o Uribe, dentro da área.
Ui, sim.
Sempre tem o erro, aí, sim.
Sim, o erro.
É isso, mas sim.
Não significa que não seja falta, devia-se marcar as duas, não?
Certo.
Mas eu ia dizer só que eu achei esquisita a maneira do Tondela defender, porque parecia um convite ao João Mário procurar aquele espaço para receber, tipo, em passe longo, ou seja, de Guitinho ou dos defesas diretamente, porque os defesas lá atrás estavam sempre muito dentro. Aquilo parecia tipo uma linha de 4, mas 4 mesmo em cima da linha de grande área, e depois à frente uma linha de 5 jogadores, e depois lá o tal Dadashov a correr que nem um maluco. E eu achei esquisito, não. Não sei, eu vou ali uma altura em que parecia que estavam a convidar a um passe direto do Vitinha para ali para o João Mário, que acho perigoso, porque o João Mário depois ali recebendo está um para um e é um jogador que facilmente passa. Não sei se o estudaram bem ou se estavam a contar com outro jogador ali, mas pronto, achei um bocado estranho e achei que o Porto foi aproveitando bem essa um bocadinho essa liberdade do João Mário, porque parecia que por exemplo o Salvador Agra, que era o que estava desse lado, estava mais preocupado em fechar os caminhos em fechar a linha de passe do que acompanhar o João Mário. E normalmente estas equipas o que fazem é isso, não é? Põem o extremo a acompanhar o lateral. Portanto, logo aí estranhei. Mas acho corajoso da parte deles. Mas sinceramente acho que não funcionou. Sobretudo esses primeiros minutos do João Mário, eu estava ali a fazer miséria naquele lado e depois aquilo alastrou para todo lado, porque do outro lado não era o João Mário que recebia, mas era o Dias. E aí então, pior ainda, se não fosse os tais pitons de borracha que o Sérgio falou na conferência de imprensa, que passamos o jogo todo a ter os jogadores no chão, sobretudo o Dias. Não fosse isso, então, opa, eu acho que isto tinha sido um jogo que não, apesar de sofrermos o golo no primeiro remate que eles fizeram, isso, acho que ia ser um jogo mesmo ainda mais descansado. Mas relativamente ao jogo na primeira parte em si, eu concordo que de facto nós não entramos ali no modo de pânico, que às vezes entramos quando sofremos golos, já temos falado aqui que às vezes a equipa sente muitos golos. Não sei se foi por ser muito cedo, se foi porque estamos a trabalhar melhor esse capítulo em termos de orientação técnica e em termos do trabalho de Conceição. Se calhar estamos a evoluir nesse aspecto, mas de facto não sentimos que fomos. Não fomos com demasiada sede ao pote, fomos com a tática, mantivemos o plano inicial e as coisas foram fluindo e depois foram ali inicialmente pelo lado de João Mário, mas depois acabou por o perigo aparecer de todo lado. Por exemplo, as faltas são sofridas na cabeça da área, ali em trocas e em triangulações, ou seja, não foram as triangulações, não foram só na ala, também foram ali pelo meio. Também tivemos lances em que usamos a nossa capacidade de pôr problemas à saída do adversário, a expulsão é conseguida num desses casos. Pá, eu acho que fizemos um bom jogo, sobretudo ofensivamente. Acho que conseguimos encontrar sempre caminhos para a baliza do Tondela. Acho que foi mais um jogo péssimo de definição, tal como tinha sido o do Milão. Felizmente conseguimos meter mais golos, mas acho que essa foi a grande pecha ofensivamente. Acho que tivemos muito bem a criar, mas não tivemos bem a metê-la lá dentro. Depois, só acho que o jogo em si foi muito dado a pequenas nabices como essas que falamos há pouco. E aí sim eu já estranhei, porque não havia necessidade nenhuma, sobretudo a partir do momento em que ficamos com mais um. Não precisávamos sofrer mais calafrios como aquele do Pepe, como esse que falamos do Zaidu em cima da área, deixá-los passar. Acho que não havia necessidade, como dizia o personagem célebre do Herman. Que a maior parte dos nossos ouvintes já nem deve saber quem é.
Esse é conhecido.
É, se calhar é. Se calhar é. Se calhar estou a pôr demasiado novos. Mas...
Olha, vamos. Vou se calhar ler alguns comentários. Eu não sei se querias. Eu estava a puxar para a segunda parte. Se querias dar aí alguma coisa. Mas se calhar aqui os comentários e. Ou que é Pepe, diz qualquer coisa aí da segunda parte, porque a segunda parte nós não chegamos ao terceiro golo e só chegamos ao terceiro golo depois das substituições. Mas só surgiram por volta dos 36 minutos. Aqui há alguns dados para comentares.
Nós até chegamos ao golo antes, só que foi anulado.
Sim. E o doutor só estava a olhar para a posição do Marcano, nem estava a perceber a dúvida, mas depois é que estava a ouvir sem som e depois é que reparei, afinal está logo no início o Dias. Mas lá está, é aquilo que eu estava a referir. Eu no fundo na segunda parte não queria que nós entrássemos na segunda parte convencidos que estava feito, porque há sempre essa tendência de ok, já chegamos à vantagem, estamos a jogar com mais um e vamos entrar agora aqui no facilitismo, não é?
Mas acho que entramos?
Não senti muito isso, não senti muito isso. E mesmo os lances, nós estamos aqui a falar, não nos
logo a primeira jogada é Dias arrasar o posto. Sim. É o Vitinha, tipo, em dois exatamente. Minutos. E logo a seguir o penalti escandaloso que não foi marcado. Portanto, por aí.
É isso. Exatamente. O receio que eu tinha não se confirmou. A única coisa que se confirmou é que não marcámos logo e depois estávamos sujeitos a qualquer surpresa. Mas olha, mesmo assim, força.
Não, Pizzi, ia só pegar aqui nos comentários, se calhar li ou já todos, e depois continuas então a tua análise aí à segunda parte e finalizas a análise ao jogo mesmo. Deixa-me só pegar aqui, então, vou pegar aqui no Rui Oliveira, disse jogo típico de ressaca europeia, a esse pormenor, não é? E aqui já é o meu comentário, ganhamos, e estes jogos pós noites europeias nem sempre correm, semanas europeias nem sempre correm pelo melhor. Jogo típico da ressaca europeia, algum cansaço mental que levou a algumas desatenções e más tomadas de decisão, muita falta desnecessária como a que deu o golo. Temos também demonstrado incapacidade na bola parada aérea a nosso favor e pelos vistos contra. O Porto chegou ao empate num lance em que se nota a importância de ter dois pontas de lança. Contudo, gostava de saber a vossa opinião acerca de, nestes jogos mais fechados, jogar com Taremi como último homem e ter um homem de último passo nas costas, como aconteceu no terceiro gol. Pronto, esta visão do Rui Oliveira é precisamente a visão do Prata, ou que o Prata tinha acabado de comentar anteriormente. Por fim, constatar que o Taremi se poupou na terça para hoje fazer o primeiro hat-trick. Menção muito honrosa para o Uribe, está em todo lado. João Mário precisa melhorar a decisão e ganhar consistência na mesma, porque capacidade de desequilíbrio tem ele. Boa gravação, malta. Fiquei então aqui o comentário do Rui Oliveira e já agora leio os outros, ficam todos...
Bons comentários, boas análises.
Sim, sim. Sim, senhora. Continuando com o José Carlos Silva. Opinião global, fazer um jogo destes pós-Champions com esta intensidade, lucidez, equilíbrio e qualidade dá um mérito tremendo à equipa técnica do Porto e dos seus jogadores. Hoje até as substituições foram no tempo certo. Uribe. E dois emojis que eu gostava de tentar decifrar, um constructor worker e professor que eu disse, glowing star. Não consigo. Porto, muito bem, ótimo jogo. E depois continua dizendo lá, mas não te esqueças de perguntar ao Prata como é que ele viu o jogo. Pode ser que de semana em semana se torne uma rúbrica ao nível da MVP. Já agora, e porque me esqueci, o que acharam das declarações de Sérgio Conceição na antevisão do jogo que lhe valeram a multa? Boa gravação, bom podcast, abraço.
Estás a ver?
Viva o FCP.
José Carlos Silva não ia meter no Uribe, a MVP, não ia meter Taremi. Portanto, sabes que é fácil.
Não, os comentários foram todos nesse sentido, porque o próximo também é nisso. Deixa-me só. O Filipe Pereira que disse, o MVP é o Uribe. Que animal competitivo que ele está. Ele questiona, o MVP é o Uribe? Pronto, mas não. Não sabemos, que ainda não chegamos a essa parte. Por fim, o Tiago Calejo, veríssimo a fazer das suas, pelo menos um penalti escandaloso para marcar e ainda outro mais duvidoso. Hoje o Taremi não foi Tiguinho Soares, mas neste jogo não tem o MVP. Para mim, nos jogos contra o Tondela só merece o MVP o jogador que espetar uma cabeçada no Salvador Agra.
ele foi do Benfica, mas não jogou por eles, calma.
Ele é ali da Póvoa, não é? Não sei se é.
Ele pelo menos jogou o Guardinho, nas camadas jovens. Não sei
se e tem lá o irmão,
se
não
é? O chineiro, ou quê?
Algo do género. Muito bem, Pizzi, queres pegar mais alguma coisa? Falar aí da segunda parte?
Sim. Eu acho que foi o primeiro golo de bola parada defensiva que sofremos. Ou estou enganado?
Em jogos oficiais,
acho que nós falamos disso na pré-época, mas em jogos oficiais,
mas por exemplo com a Roma que sofremos bola parada, acho que em jogos oficiais se calhar
e nas bolas paradas não temos marcado assim tantos de de canto e destes livros laterais, não é? Mas já temos golos na sequência de livros direitos, pelo menos nos últimos três jogos temos dois, não é? Agora este da recarga do Taremi, temos a do Sérgio Oliveira, portanto por aí nem tudo está assim tão mal. Mas sim, eu percebo o que é que ele quer dizer, deve estar a pensar mais nos cantos e nos... Hoje quase dava um, o Evanilson foi um bocado lento.
Talvez o jogo do Famalicão, eu estava aqui a tentar ver rapidamente, acho que no Famalicão quando ganhámos 2-1, acho que foi na sequência de um canto, aquela entrada, a segunda parte horrível, a bola é um canto, a bola cá para fora,
mas é na ressaca, mas é verdade.
Mas acho que é o único, o Sporting foi lance corrido, o de Barcelos, como é que foi o de Barcelos?
Barcelos é penalti.
É o Samuel em penalti, exatamente. É uma boa parada, mas não. O Passos Ferreira também é lance-bola corrida. E agora este Tondela. Os dois vamos esquecer, vamos passar à frente. Pronto. Mas eu basicamente, eu estava-te a dizer que, mesmo assim, apesar da segunda parte, não termos marcado, e o Prata estava a enumerar os lances de perigo deles, para não termos aqueles calafrios, não é? E basicamente acho que se resumiu àquele lance do Pepe, não é? Porque depois eles tiveram um ou outro canto, acho eu, e aí pode sempre causar ali um certo calafrio, mas acho que conseguimos mesmo isso, manter essas situações.
Tiveste mais é aquilo que o Conceição também se queixou, que muitas faltas.
Pois, é isso, que às vezes pode resultar nisso.
Ele queixou-se, de facto, e é uma estatística engraçada, não é? 20 faltas nós e o Tondela, pai 9.
E nós com a bola, não é? É estranho, é um facto.
Eu percebo que ele diga isso, mas eu não me lembro de muitas faltas que não tenham, que eu diga assim, pô, isto não é nada. Eu não tenho uma das.
Olha, o Maduriba é cortar a bola, por exemplo.
Pronto.
Lembro-me
já no parte ofensiva que o gajo se manda para o chão, portanto nem sequer deu o lance ali.
Houve uma que me queixei na primeira parte do Otávio, mas depois da repetição percebi que, ok, afinal foi falta. Que ele tenta cortar a bola, ele corta a bola com o pé direito, mas ele com o esquerdo antes toca no gajo, quase em frente ao banco do Porto, ainda na primeira parte. Para mim a primeira reação, que falta é esta. E depois, mas depois há a mesma falta. Mas sim, é um bocado difícil depois também estarmos a ver isso.
Eu acho que, se por acaso comentando isso, eu acho que é mais político isso do Conceição, meter-se com a malta que ainda por cima se meteu com ele, e acho que até há aí um comentário que pede para nós comentarmos isso. Mas eu
comentar as declarações, sim.
Sim, isso pode o Pisco comentar, eu não tenho nada grande coisa a acrescentar, mas já que estou a interrompê-lo, eu acho que é puxar então, em vez de estarmos a pensar no árbitro, se não encontramos assim muitas faltas que não tenham sido, se calhar é puxar mais é pela inteligência dos jogadores e tentar fazer menos faltas, porque parecia o único recurso a partir de certa altura, como o Pi estava a dizer, e bem, parecia o único recurso do Tondela, até porque estava a jogar com menos um, e se calhar não convinha nós entrarmos nesse joguinho dele.
E por outro lado, eu também compreendo para os jogadores, um árbitro também da semana com um critério tão largo, que só deixa jogar, depois chegam aqui à nossa realidade, ao campeonato português, e os árbitros para se protegerem, para não serem criticados, à força toda, que marcam as faltinhas todas, também para eles deve ser complicado, eles estão habituados se calhar a entrar mais duro, depois com os jogos contra o Liverpool só tem para aí 5 faltas, e o treinador diz, pá, temos que ser mais agressivos, temos que fazer mais faltas, agora fazem 23, e agora temos que fazer menos, pronto, também é um bocado complicado. Mas eu tenho aqui nas declarações, creio que foi o José Carlos Sebo que disse que até as declarações do Sérgio Conceição na televisão que lhe valeram multa, não foi? A multa,
sim.
Deve estar a referir à participação dos árbitros, não é? Da queixa que fizeram.
Julgo que seja isso.
Eu acho, segundo, se eu percebi bem, essas queixas até foram no seguimento da análise que o Conceição fez ao lance do Taremi. Ele até estava a responder uma pergunta do Taremi.
Sim.
Um lance em que ele é expulso.
Não foram competentes. Ou não foram competentes, ou não sei o que, não sei o que mais.
Claro, sim, opa, quer dizer, acho que há situações, acho que os árbitros também
são. Ele disse diferente, ele disse que o árbitro não, era difícil ver, mas o gajo está centrado, está sentado a ver aquilo na TV, ou é isso, ou certo. É miúpo, ou,
sim, sim, sim,
ou não
sim.
É competente. É, foi, acho não é que competente. Foi mais ou menos isto.
Sim, mas lá está, eu acho também, isto deverá ser dito, eu acho que os árbitros muitas vezes são presos por ter cão e por não ter, e são sempre, é sempre uma forma de desviar atenções, quando tu como treinador tens responsabilidade sobre a tua equipa e sobre os resultados, quando tens que rasgar alguém até para sacudir um bocadinho a água do capote e meter as culpas em alguém, é claro, o mais fácil é meter nos árbitros. É dizer, pá, a culpa é dos árbitros, estamos a ser prejudicados, ou algo assim de género, e pá, eu sei que eles muitas vezes são um saco de porrada, muitas das vezes. E se calhar às vezes eles sentem-se na obrigação de, pá, fazer queixas e participações, ou algo assim de género. Pá, nestas declarações de Sérgio Conceição, opá, que nem sequer me passou pela cabeça. Era uma pergunta relacionada com o Taremi, e ele está a responder tudo sobre o Taremi, está de certa forma até a defendê-lo, até pela fama que começa a ter das supostas simulações às grandes penalidades, e aí critica o árbitro, até critica o VAR e não o árbitro, porque pode até ser difícil a análise, mas quem está sentado devia ter visto, e era muito mais a tentar defender o Taremi do que sequer propriamente a criticar o VAR. E eles pegam nestas declarações e fazem este alaridozinho para fazerem capas de jornais e aparecerem nas letras gordas, capas, espero bem que não façam capas, mas pronto, ou que não fizeram, mas aparecer depois nestas notícias online, que até obrigou, que nem é muito normal, é também uma declaração, um comunicado da Associação de Treinadores a defender o Sérgio Conceição. Opa, chegamos a este ridículo, opa, por uma mera declaração, opa, que não tem nada a ver. Pronto. Quando o objetivo ali era precisamente defender o Taremi. Opa, achei completamente desnecessário, opa, completamente descabido o que a sessão dos árbitros fez. Opa, não, acho que não tem lógica nenhuma, e temos muitas outras coisas mais interessantes para tratar. Mas pronto, opa, é aquilo que eu digo.
E agora está a ver, parte? Há bocado, antes de começar a ler?
Não, eu já disse isso, porque é aquilo que eu tinha a dizer, porque nós, acho que nós tentamos marcar o terceiro golo o mais rapidamente possível, tentamos evitar, até para evitar alguns calafrios que pudéssemos ter, mas mesmo esses calafrios, acho que só se notaram naquela falta do Pepe, mais nada. No,
mas concordaste com as substituições antes de 3-1?
Eu estava a ouvir Sensão e não percebi logo a substituição do Corona pelo Zaidu. Não sei se ele estava com queixas, o Zaidu, não sei se vocês perceberam pelo próprio jogo. Pá, eu achei, tipo,
achei um bocado estranho. Não, acho que foi a opção. Acho que
foi meramente a opção. Opa. É um bocado, pá, não sei... Olha, ainda bem que resultou, mas lá está, estar a trocar um lateral para passar um para a defesa direita, o defesa direita para passar para a defesa esquerda, não creio que fosse necessário, pá, naquela altura. Mas pronto, olha, resultou. Não é que tenha resultado muito, mas não é que tenha grande interferência, mas ganhamos, é o que interessa, mas não percebi muito bem essa substituição. Tudo o resto achei perfeitamente normal, até porque as últimas duas já foram praticamente nos descontos, já estava 3-1, que foi o Francisco e o PP, não é? Creio eu.
Sim, já Francisco e o PP. E tens a...
A primeira que...
O Fábio.
Que entra o Corona logo aos 60, e o Fábio que entrou com alguém, com o Sérgio Oliveira. Sim. Não, perfeitamente
natural. Antes do gol também. Essas são as três antes do gol.
Foi logo a seguir, acho que o gol foi logo a seguir. Acho que coincidiu até, foi muito rápido.
O gol é passo do Fábio, portanto.
Acho que até o primeiro toque do Fábio, ou é dos primeiros, pá. Não, acho que
e, mesmo, seguir, porque, e mesmo quando entrou o PP e o Chico, logo ali em 2 minutos tem uma oportunidade de gol cada um.
Tem o Tomás, não é, de Francisco?
É.
Sim,
eu até estava a dizer que foi... a assistência do Taremi, é. Que ele depois remata por cima.
Eu até estava a dizer que foi perto dos descontos, eu até estava a confundir. Perto dos descontos foi as substituições da equipa B, de tarde.
Foi 83, acho eu, as duas últimas, é. A outra foi 76 e 60.
Não, isto é piada, isto é piada,
sim, porque,
porque o Folha apesar da má exibição que estávamos a ter e do 0-0, só fez substituições já depois dos 80, e então a última lá de Peg Low já foi muito perto dos 90 e só fez duas, foi bastante curioso também isso. Não, mas as substituições, aquela que eu fiquei mais, tipo, o que é que se passa aqui, foi com o Corona, e foi logo a primeira, e eu, bem, o que é que se passa aqui relativamente a estas alterações? Todas as outras achei perfeitamente natural, não tenho nada a apontar. A só de Corona, mas... é que deixa um bocadinho o que é que será passado, e a única explicação que eu poderia ter era se eventualmente o Zaidu estivesse ali, pá, com alguma queixa ou algo do género. Não...
Mas depois podemos estudar isso com mais profundidade, que é para não estarmos aqui a dizer as neiras, mas eu tenho para mim que começa a ser recorrente trocar um lateral durante os jogos. Quase todos.
De lado?
E ele já fez isto.
Entrar um lateral para tirar outro. Não,
sim, mas isso...
Escusa de ser isto que o Pi está a dizer, de mudar interesse de posição e não sei o quê. Isso também...
Mas isto já aconteceu. Sempre, mas isso já aconteceu sempre, no Dragão uma vez. E o João Mário passar para a defesa esquerda. Isso
sim, também acho sempre par. Mas eu vendo-o por Zaidus e Manafaz a entrar e Corona a entrar.
Mas eu acho que a posição...
É quase todos os jogos. Agora.
Pronto, mas isso não me choca, porque acho que é uma posição desgastante.
Agora sim. É uma posição de muito desgaste, estão sempre a fazer piscinas, não é?
É,
não posso que dizer que é pela qualidade que temos para ambas as alas que fazemos essa rotação, mas acho que de facto é
e depois há uma coisa a esse propósito, desculpa só, antes que me esqueça, que eu já falei aqui, que ou tu já falaste aqui, o Pis, que é a questão do Zaidu não casar muito bem com o Dias, porque o Dias ocupa muito espaço e muitas vezes procura receber mesmo colado à linha, e o Zaidu não sabe, aparenta não saber, não, ou pelo menos não ser forte, quer dizer, é difícil hoje em dia escolher os fortes do Zaidu, a não ser... as capacidades físicas, não é? Já começa a ser difícil, mas jogar por dentro não é bem para ele. Por exemplo, com o Wendel parece que é a especialidade, parece que ele joga melhor por dentro do que pela ala, apesar de partir de lateral. E eu não sei se é por causa disso que foi feita essa troca para pôr o João Mário um bocadinho mais por dentro e continuar a deixar ali o Dias, porque já se sabia que provavelmente mais tarde também ia entrar ali o PP. Não sei, se calhar o Conceição quer os laterais este ano a jogarem mais por aí, e parece que o Zaidu não é capaz, e faz sentido ter alguém naquela posição perante defesas muito encostadas lá atrás, para mim, e pode ser perfeitamente um lateral, e eu acho que pode ter a ver com isso. Mas lá está, não faz sentido trocar tantos gajos de posição, se também concordo.
Sim. Olha, vamos às últimas notas, que seriam sobre a arbitragem, e depois passaríamos então para o MVP. Arbitragem, não sei se queres dar mais algum pontapé, piche. Falamos aqui da questão do penalti parece escandaloso, pela questão do VAR, porque opa, não é questão da intenção, é questão de aquilo estar aberto e a bolia para o Evan Nilsson, se pegasse, se calhar ia para trás dele, mas parece que um penalti escandaloso com o VAR. Ou tu não tens essa opinião?
Não, pá,
eu não, por acaso.
Não?
Eu acho que este não precisava de VAR.
Ah, sim. Sim, percebo-te.
Acho que é mais grave ainda do que o que tu estás a dizer, sinceramente.
Só estou a dizer que com o VAR não há hipótese de meter de ser duvidoso. Tem que ser penalti.
Eu acho é que, mais uma vez, vou-me repetir, porque mais uma vez, conforme a lei está, há esta subjetividade. E era fácil, se calhar, eu defendendo o árbitro, se calhar para ele... Tendo em conta que só é penalti se realmente o braço estiver fora do corpo, ou dar uma amplitude maior, ou dar a tal volumetria, porque tirando isso, é um remate muito à queima-roupa, é um cruzamento, ou um passo, ou um remate, que seja um cruzamento, há muito à queima-roupa, está muito perto, e isso na lei diz que não é penalti. E que só é penalti se realmente estiver esticado, fora do corpo, ou algo assim do género. ao árbitro, agora nem tive a ver onde é, quando é que ele estava e qual era a perspectiva dele do lance, mas podia lhe ter dado a sensação que se calhar nem estava tão aberto, ou assim não estava completamente afastado do corpo, ou algo assim do género, podia ter passado isso pela cabeça. E depois há sempre aquele racional deles. Ah, mas olha, também, olha, se eu falhar no limite, isto há o VAR, que não devia ser assim, porque eles são castigados e são penalizados se realmente errarem, atenção, mas tem sempre essa salvaguarda. Aqui lá está, o que indo ao VAR há esse problema. Para mim, indo ao VAR há esse problema de não ter analisado corretamente e ter verificado isso. Para mim era muito mais simples, era a tal situação do Mbemba, que para mim, eu aí acho, não vou dizer um escândalo, porque também o braço dele está um bocadinho afastado, mas é um remate também à queima-roupa. Não acho que o braço seja assim tão afastado, acho que é bem no movimento, acho que é um movimento natural, mas de acordo com aquilo que eu considero que devia ser a lei, para mim era penalti, basicamente naquela ideia. Pá, a bola passava, ia para a baliza, naquele caso ia para o Evanilson, ou ia para o coração da área e podia ir. Se não tivesse lá a mão, a bola passava, então é penalti. Pá, vamos ter objetivos, pá, paciência. Olha, há infelicidade do braço estar atrás, mas a bola ia passar, paciência, é penalti. É preferível ser muito mais objetivo e não dar aso depois a este tipo de interpretações. Ah, está afastado, está colado, pá, esquece. Está, a bola passava. Se passava, tem que ser para penalti, ponto final. Portanto, aí eu acho que não devia haver margem para dúvidas. A questão aqui, e analisando, eu acho que se o árbitro tivesse para nos, qual é outro termo para não usar um palavrão, para nos lixar, se o árbitro tivesse para nos prejudicar, eu acho que era um jogo que ele conseguia. Se ele quisesse não dar vermelho, se calhar conseguia, porque eu acho que o Taremi já não conseguia chegar à bola. Portanto, eu acho que a bola, não sei se vocês também têm essa percepção do lance, eu acho que o Taremi já...
Não tenho essa ideia também. Ele dá até um toquezinho, acho que a bola ficava-lhe ali à mercê.
Acho que é possível, mas tinha que ser muito cabrão.
Sim.
Pois,
acho que ele conseguia, mas tinha que ser um elevado nível de cabronice.
É, mas eu ao ver o lance pensei, acho que a bola chegava mais depressa ao guarda-redes do que o Taremi depois... chegar à bola.
Pronto. Não, acho que é um toque assim tão elevado.
É, eu no também, Pepe, depois na repetição também estive atento a isso.
É, no Pep, se ele se quisesse, eu também acho que não é vermelho, acho que é amarelo, porque ele dá o toque para o lado, portanto não está na direção da baliza. Mas tendo em conta o que se tinha passado na primeira parte, e ele quisesse, lá está, ser cabrão, dava vermelho ao Pep.
Se quisesse fazer como o outro na semana passada, dava amarelo ao gajo, por singular falta.
Por exemplo, também, mas lá está, estamos sempre a pensar que é o Veríssimo e está aqui para nos prejudicar. Estamos sempre a pensar nisso, não é? É aquilo que nós pensamos. Ei, vem o Veríssimo, já nos vai enterrar, já nos vai... Podia ter marcado o penalti no lance do Zaidu, podia ter marcado... Portanto, existiam aqui alguns lances em que ele, se tivesse realmente para nos martelar, podia nos verdadeiramente prejudicar. Portanto, creio que ele não ter marcado essa mão, opa, pode ser, opa, incompetência, o VAR, a mesma coisa, porque lá está, nestes lances divididos, nem todos foi para nos prejudicar, porque se quisesse, acho que tinha também argumentos para o fazer. Portanto, considero mesmo que ele é um árbitro fraco, que não sabe controlar jogos, que a única forma que ele tem de controlar jogos é através de faltas e mais faltinhas, muitas vezes com amarelos despropositados, e fico contente de não ter estragado o jogo, porque se quisesse, só daquele lance do Zaidu, matava-nos logo aí, por exemplo.
Outro lance em que ele nos podia prejudicar é aquela... Havia aquela coisa dos mouros gato fedorento, que era multa por andar ao pé coxinho, não era assim uma coisa. Podia ter multado o Uribe por andar ali ao pé coxinho dentro da área. Não sei, ou marcar falta, porque aquilo é uma forma esquisita de correr, ele ainda se pode magoar. Mas se calhar, se ele está ao pé coxinho, é possível tentar ir ver na televisão porque é que ele estava a andar ao pé coxinho.
Está a dizer o VAR?
Sim, por exemplo.
E dentro da grande penalidade não há ali da vantagem? É isso que tu estás a dizer?
Sim. Mas é para golo. Existe lei da vantagem, mas tem que ser golo. Portanto, eu acho que aí, opa, mais uma vez, é aquela história do sinal que queremos dar aos jogadores. Se é preciso mesmo cair para que se marque penaltis, porque é que há este dedo no gatilho para dar amarelos por simulação? Não é?
Que não deu,
é,
que
são,
não
sinais, deu, são sinais contraditórios que se dá aos. É isso, são sinais contraditórios. Pá, não, se o gajo lhe leva um infesto dentro da área, por acaso até acho que o gajo lhe toca duas vezes no pé, o tipo do Tondela nesse lance. E ele fica a andar ali ao pé coxinho, também é nabo, podia ter caído, mas tem mesmo que cair para se rever o lance. Eu acho que nem se reviu, sinceramente. Porque depois logo a seguir foi logo a falta. Acho que foi logo falta, uma daquelas faltas à entrada da área, nem sei se é essa que é golo, se é outra a seguir. Pá, eu aflige-me um bocado destes lances, porque são tão claros, é mesmo em frente ao gajo, ao árbitro, nem lhe passa pela cabeça marcar, ou pedir ao VAR para ver, não percebo. Enfim, mas o lance da mão também, pá, acho escandaloso, e acho que o do Zaidu é escandaloso para VAR, acho que difícil o Veríssimo de marcar. Porque em futebol corrido,
na televisão, dá a sensação que é
um corte. Dá a sensação que é um corte in extremis, mas um bom corte.
Olha, vamos fechar isto, porque 55 minutos, MVP, e depois para então um jogo para o Santa Clara, terça ou quarta? Terça, acho eu, às 7, nos Açores. MVP Prato, não é o Média, então quem é? Diz lá.
É o Médio. Não tenho assim mais nenhum destaque em especial. Continua, insisto só na questão de se calhar mais vale ter o Fábio que o Evanilson ou ter o mais um jogador
ofensivo. Olha, fica a nota, já agora estávamos a dizer do sócio Bimal aqui. Eu estou a rever o jogo e então estávamos há bocado a falar da questão do Zaidu, porque é que saiu, e aparece uma imagem dele no banco. E parece-me estar ali com qualquer coisa no joelho esquerdo. Pelo que pode ter sido aí algum toque qualquer. Pois há bocado queria saber se nós tínhamos ouvido. Não ouvi. Mas aparece-se
ele sentado. Muito bem o motivo da substituição, percebes? Não me pareceu.
Mas agora de que na dúvida. Se não é só meia.
Se for por aí, compreende. Se for por aí, compreende.
Estranho, não fiquei na dúvida agora novamente, porque parece aparentemente que rasgou as meias e que está com partes das meias na parte do joelho, que é estranho. Do lado esquerdo, de facto, estava só curta, só ali no joelho, mas depois a direita, olhei para lá, também está aparentemente rasgada. É aquela cena que eles agora cortam as meias, não é? Então se calhar puxaram as duas para cima e se calhar não está lesionado. Portanto, foi só o facto de nos a esquerda estar só ali à volta do joelho, mas à partida se calhar é meia só puxada para cima. Uhum. E desculpem lá esta para não ler isso agora, que não interessava a ninguém, mas ias concluir para a MVP Médio e pouco mais.
Não tenho assim grandes destaques. Além desse, acho que o Dias, se tivesse num dia, sim, acho que tínhamos dado para aí uns 6. Porque teve muito espaço.
Pis, sabes quem foi o outro? O mérito de valor aos Portos? Já viste?
Marcano?
Não, foi o gajo que te queria dar assistência. Foi o João Mário.
Eu agora ia dizer, eu disse Marcano porque lembrei-me, porque lá está, o MVP para mim também é o MVP também é Taremi. Eu só ia dar destaque, não ia dar também grandes notas aos outros, só ia dar destaque ao Marcano naquele lance da primeira parte, que ainda consegue ir à linha de fundo e cruzar.
Uhum. Vocês estão a ver? Sim, estou e é incrível como é que ele aparece ali na envolvida.
É incrível, é incrível. O que é que este gajo está ali a fazer? Ainda que é recordar os tempos de defesa esquerda. E foi um lance até muito perigoso. E achei que ele ter aparecido lá na frente do Marcano. Só por causa disso. Mas também não tem grandes notas a dar, grandes notas de destaque.
E o Quaresma, emprestado pelo Sporting ao Tondela, que acho que é um jogador bastante fraco. E que se vai perceber perfeitamente este ano, e é um handicap grande para o Sporting, que vai enfrentar o Tondela provavelmente sem o Quaresma, porque é um jogador importante. mas ele logo a seguir a enterrar fortemente e obrigar um colega dele a ser expulso, Ah, okay. É ele que aparece naquele lance em que o Dias, em que o Zaidu enterra, e é o Dias que vai cortar e não corta e deixa a bola passar. É o gajo que está a aparecer ali naquela zona, num contra-ataque.
Sim, portanto,
o
gajo também acompanha no contra-ataque.
É mesmo Tolinho, pá, é Tolinho, lembrei-me.
Mas é ele, sim, é ele.
Eu pensava, depois do quinto rol, o que é que o gajo está aqui a fazer? É que ele depois fica com a bola, até ganha uma falta, lá está, uma falta ranhosa essa do Dias sobre ele, essa falta não devia ter sido falta provavelmente, mas é ele que tenta driblar o Dias logo a seguir.
Mas eu até estava na dúvida se tinha sido ele que obrigou a enterrar a ser expulso o jogador de Tondela, mas sabia que tinha sido ele a enterrar. Pois, mas sabia que tinha sido ele enterrar no lance em que ele deixa a bola bater e depois o Dias até dá de cabeça para o Taremi ou para o Evan Nilsson, que ele depois até se vira-se para trás a dizer: alguém disse que eu estava só. Vocês não se aperceberam desse lance?
Sim, sim.
Que ele deixa a bola bater. Ah, pá, mas como é que é possível alguém dizer que está só? Ele tem o Dias na. Olha, ele está no ângulo de visão dele. Como é que ele diz que alguém disse que eu estava só? De foda-se, ele não consegue ver, está ali o Dias.
Não, eu disse que ele estava solo. Foi isso. É, mas o... Boa, enfim, o gajo é um tolinho. Eu por acaso reparei nele porque vi os jogos, tenho visto jogos da seleção de Sub-21 e aquilo é um terror. Terror autêntico.
Mas ele também é um jogo que até teve bem. Pá, não sei qual é. Deve ter sido a Sofia Oliveira a falar bem dele, se calhar.
Não sei, mas é bastante, bastante fraco. E depois, porque quando o Porto foi campeão contra o Sporting no Dragão, o Rubén Amorim já estava a experimentar uns miúdos que foi lançando depois na época a seguir. Um deles era o Nuno Mendes e nós dissemos logo aqui que parecia bom jogador. Mas acho que nesse episódio eu disse logo que esse gajo era fraco. Acho que consegui identificar bem nessa altura. Às vezes um gajo engana-se. E ele jogava nessa altura e depois foi rapidamente ultrapassado pelo Gonçalo Inácio, que assim é bom jogador. E percebe-se porquê também, porque é que é ultrapassado, porque de facto a diferença de qualidade é muito grande.
Muito bem. Pronto, para mim também não há dúvidas relativamente ao MVP, claramente estarei-me pelos números, mas fica aqui a nota também para o Uribe, pelos comentários aqui do pessoal, a nota dos nossos ouvintes para a menção rosa ao Uribe, que já lemos, e dizíamos agora até um 11 para o Boa Vista. Para o Boa Vista não, para o Santa Clara primeiro, ou não damos 11 para a Taça da Liga, prato?
Pois eu não sei se vai haver episódio para a Taça da Liga, ainda temos que reunir o plenário.
Tu é que mandas.
Decidir isso. Depende do jogo. Se for como eu acho, uma merda sem interesse nenhum e ganhamos, acho que não vale a pena.
Está bem.
Eu por acaso, opa, eu acho que até acaba por ser, o resultado até acaba do Santa Clara acaba por ser positivo para o Porto, uma equipa que acaba de mudar de treinador, perde logo uma equipa que nunca tinha ganho no campeonato.
E já vão desistir. Bom, descansar dois gajos contra nós logo.
Foram expulsos?
Foi.
Dois gajos. Ui, o Biguin foi. Só fui pelos dados do futebol. Ou do Sofa Soccer, Sofa Score. Mas não vi quem foram. Mas fica essa nota. E um foi o legal. Interessa, sim. Já vou confirmar quem são. Interessa para...
E o Prata Gonzalez,
muda rapidamente. Estás a ler
exatamente. Cristiano Gonzalez e Júlio Romão.
É um central, nada, o segundo.
É um o central primeiro, e um trinco. É um central e um trinco, acho eu. Mas acho que nem são titulares. Portanto, provavelmente iam jogar esse jogo.
Eu digo-vos uma coisa, eu parece que já tinha feito aqui o 11 para o Santa Clara e tinha feito aqui uma coisa que normalmente não gosto, mas que lá está, como é a Taça da Liga, e aqui enverdar um bocadinho pelo espírito prata, que foi alterar praticamente a equipa toda, e enverdei por isto, não só por esse espírito prata, que é a Taça da Liga, mas também por uma coisa muito interessante que ouvi hoje num do podcast, que até foram vocês que me aconselharam a vir, né, com o Luís Freitas Lobo, o José Manuel Ribeiro, não, do jogo, e o da TSF, estão a faltar o nome, mas pronto, o Pateiro, exatamente. E bastante curioso uma coisa que eles disseram, que é de facto uma injustiça tremenda, esta questão das 5 substituições, e principalmente nos jogos da Taça de Portugal. Porque de facto, quer dizer, ter a possibilidade de fazer 5 substituições, e isto nota-se principalmente na Taça de Portugal, porque já por si só, quando existem jogos entre equipas de escalões diferentes, epa, é uma diferença brutal, não é? E normalmente as equipas grandes jogam com as segundas linhas, e se as coisas estiverem a correr mal, isto a propósito do Trofense Benfica, e se as coisas estiverem a correr mal, tu metes aí a carne toda no assador. E é meia equipa que tu alteras. É meia equipa que tu podes alterar com esta questão das 5 substituições.
Atenção, e equipas o Benfica não fez isso, não fez isso só nesse jogo. Eu já fiz em vários jogos no início da temporada, e sobretudo quando eles andavam naquelas pré-eliminatórias e não sei o quê. Eles fizeram muitas vezes isso. Começava a correr mal e entravam logo 4 ou 5.
É isso, pronto, é uma possibilidade brutal, é bastante até injusto, isso foi abordado nesse episódio, já não sei se é desta semana ou da semana passada, para eu não ouvir os outros, mas foi no seguimento do jogo da Taça de Portugal, e de facto é verdade, e então, atendendo não só a esta característica de ser da Taça da Liga, e havendo esta possibilidade de 5 substituições que te permite fazer alterar logo metade da equipa, eu vou fazer aqui uma coisa que normalmente não gosto muito, que é alterar completamente a equipa toda. Podemos até nem dizer a equipa, vocês quiserem não podem dizer, mas aquilo que eu apontei para aqui era margem, depois Manafá e Zaidu, com este problema de saber se Zaidu pode ser ou não, os centrais, Fábio Cardoso, uma vez que vai voltar aos Açores, e Marcano. Descansar Pepe, e o Mbembe ainda pode estar assim meio tocado, acho que não vale a pena estar a arriscar. Gruitch e Bruno Costa, isto também para manter mais ou menos a mesma tática, Gruitch e Bruno Costa. Do lado esquerdo, PP, no lugar do Dias. Do lado direito, estava aqui na dúvida entre ser Corona, porque não tem jogado, mas vou apostar no Francisco Conceição, uma vez que este tem contrato, acho eu, para o ano. E Martínez e Fábio Vieira. E com isto consigo alterar a equipa toda. Tirando o Zaidu, acho que é o único, o Zaidu e Marcano são os que ficam deste 11.
Podias assumir a lesão do Zaidu e trocavas Corona por Zaidu e jogava a Manafá na esquerda.
Não, mas não me parece lesão. Não me parece lesão.
E aí mudavas tudo, mesmo.
É.
Olha, vamos finalizar com essa tua perspectiva, depois contamos quantos é que tu acertaste. Ficamos então isentos dessa aposta. Voltamos terça ou sábado para aí. Dia 30, é o próximo jogo. 30 é sexta, não é sábado até. Pronto, depois confirmamos isso. Mas pronto, se calhar ainda vimos terça.
Não, 30 é sábado.
Sábado, é 30.
Na certeza, porém, que se viermos terça tem que ser mais curto. Tem que ser desta vez é que se vai fazer um de meia hora.
Meia hora, pronto, está combinado. Vimos terça para fazer meia hora. Tchau aí.
Abraço.
E Magero pode ter o golo, Romazzi.